Olá, bom dia a você que está conosco, esperando pelas informações de início de semana para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia positivo para os preços lá na Bolsa, nada muito significativo, mas enfim, positivo aí nas cotações. A gente tem também um início, uma abertura de negociações do dólar também em alta hoje. Só para você ter uma ideia, o dólar está chegando aí próximo dos 3,29 nesse momento, com quase 1% de alta. E o primeiro vencimento lá em julho, 9,56, subindo um pouquinho mais de 3 pontos. Vamos entender a movimentação lá em Chicago e principalmente para onde esse mercado pode ir. E o nosso convidado para abrir a semana é o Miguel Biegay, lá da OTCX, falando com a gente direto de Genebra, na Suíça. Bem-vindo, Miguel. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente entende essa movimentação do mercado, esse início de negócios na semana aí lá para Chicago, Miguel?
Bom dia, Alex. Bom dia também aos telespectadores que estão assistindo o canal Notícias Agrícolas agora. Bom, Chicago começou o dia aí um pouco, uma ligeira alta, né? De madrugada chegou a trabalhar com mais força, né? Chegou a trabalhar aí com 8 centavos de alta, né? Agora já está um pouco menos, porque o mercado está com uma expectativa aí em relação ao preço do petróleo, que está subindo, né? Subiu forte na sexta-feira o petróleo, está subindo hoje de novo, em função da expectativa aí de uma reunião do cartel dos produtores de petróleo, e existe aí a expectativa que eles venham a reduzir a produção de petróleo para dar suporte para os preços, né? Então, só a expectativa de que eles vão cortar a produção já fez os preços dispararem aí do petróleo. O preço do petróleo subiu aí quase 10% depois que começou esses boatos aí de que poderia, mais de 10%, na verdade, saiu de 44, foi a 51 dólares o barril, né? Então, isso daí está dando um pouco de suporte aí para a soja também, porque o petróleo, quando sobe o preço do petróleo, commodities que podem se tornar biocombustíveis, como óleo de soja e o milho, né, eles ganham um pouco de suporte também.
Muito bem, daí então isso justificaria essa movimentação positiva. Como é que está o clima nos Estados Unidos? Também traz alguma perspectiva aí para os preços, Miguel?
Sim. Apenas completando o raciocínio, o preço do petróleo, então, estava subindo bem durante a madrugada, e a soja também estava subindo bem, subindo 8 pontos. Porém, com a tendência aí de valorização do dólar em relação ao real, aí, logo pela manhã, aí Chicago começou a recuar um pouco, né? Não estava com 8 de alta, veio para 2 de alta só, por conta aí da subida do dólar, né? Então isso deu uma segurada na alta da soja também, né? Nos Estados Unidos aí o clima tá aparecendo nos mapas climáticos aí um pouco mais de chuva, né? E uma nova frente fria se instalando aí nas principais regiões produtoras, né? Então isso daí é uma coisa que ninguém fala em quebra ainda por causa disso, né? Mas é aquela, pode alongar um pouco o ciclo de desenvolvimento das lavouras, né?
E alongando o ciclo, você corre o risco aí de entrar num período que comprometa aí a produtividade, é isso?
Você pode comprometer um pouquinho a produtividade e também você pode comprometer a oferta de entrada de safra, né? Então, ao invés de você ter a safra já em setembro, outubro, disponível para embarque, aí, de repente, você pode demorar mais para ter essa disponibilidade lá nos Estados Unidos. E isso é um fator de suporte de preços daí, né?
Então, a gente tem o fator petróleo e também o fator clima nos Estados Unidos dando sustentação aí para o movimento de alta. Daí vem o dólar. Aqui no Brasil, principalmente, trabalhando de forma positiva e tira um pouquinho dessa sustentação. Mas ainda assim é um jogo positivo para os preços. Dólar em alta e Chicago mesmo com altas menores também positivo nesse momento, Miguel.
Exatamente.
E muda alguma coisa nos preços dos portos?
Olha, pelo que estamos percebendo, não mexeu muito, tá? Porque a alta em Chicago não é tão grande. A alta do dólar ajuda a dar um suporte, mas os preços não mexeram muito em relação à sexta-feira, pelo que eu tenho olhado, pelo menos até o momento, né? Acho que mexeram um pouco nos prêmios. Mas aí, Paranaguá, você vê aí comprador a 71 e vendedor a 72. Meio parecido com o que ocorreu na sexta-feira.
Mas sem efetivação de negócios ainda.
É. Engraçado que na quinta, é aquilo que a gente conversou na sexta, né? Saiu muito negócio nesses níveis na quinta-feira. Na sexta, tinha esses preços também, mas o produtor que queria vender nesses níveis já vendeu, né? O volume que ele tinha separado para vender nesses níveis, ele vendeu. Agora o restante da soja que ele tem, ele vai querer esperar um pouco mais, né?
E então, em torno aí de R$ 71, não atrai muito o vendedor. Preciso estar acima dos 72, é isso?
É, tem que ser acima dos 72 para começar a originar mais com mais força, né? A 72 mesmo não tem grande oferta.
É, né? Tem interesse, mas são poucos que vendem efetivamente, né?
É, não é grandes volumes de oferta, não.
Agora, ô Miguel, o que que a análise gráfica está dizendo para a gente? Na sexta-feira eu me lembro de você alertando aí que aquele canal de alta que a gente vinha falando nas últimas semanas, ele foi rompido. E isso significa o quê, Miguel?
Olha, quando dá, vocês podem colocar o gráfico aí
Vamos colocar
na
aqui o
tela?
gráfico, já está na tela, Miguel.
É que daí fica melhor tendo o gráfico fica melhor, né? Então, na quinta-feira ele rompeu, né, o suporte daquele canal de alta ali, né? Que tem aquelas duas linhas paralelas. Ele rompeu na quinta-feira porque o dólar subiu demais em relação ao real. E causou aquela queda de 30 pontos em Chicago. Aí ele rompeu o canal. Na sexta-feira, que daí já é aquele risquinho do lado verde ali, né? Cada risquinho disso aqui é um dia, né? Quinta-feira foi aquele risco vermelho onde rompeu o canal. Hoje, na sexta-feira, hoje não, na sexta-feira, o que que aconteceu? Ele não conseguiu voltar a trabalhar dentro do canal de alta, né? Ele só teve um repique, né, que a gente chama ou seja, ele subiu ali um pouco, mas não conseguiu voltar para dentro do canal. E hoje, de novo, também, né, isso daí confirmou o rompimento, né? Que quando no dia seguinte você não consegue trabalhar dentro do canal em nenhum momento do dia, ou seja, no intraday, ele confirma o rompimento. Hoje ele está subindo um pouco, chegou ali, encostou na média móvel de 9 períodos, aquela linha azul. De 9 períodos ali, que é tipo uma resistência aí de curto prazo, né? Então, para o mercado tentar voltar para dentro do canal de alta, primeiro ele tem que romper aquela linha azul pequena ali, que é aquela linha que você mexe ali, é uma média de 9 períodos, né? Ela tem que tentar romper de 9 períodos, para daí só aí tentar entrar de novo no canal de alta. Mas assim, para entrar nesse canal de alta aí tem que acontecer ou começar a chover muito. Ou muito frio e o dólar em relação ao real cair, né? O dólar voltar aí para 3,20, 3,15 aí, daí quem sabe de repente o mercado voltar para dentro do canal de alta lá.
Ô Miguel, e daí, diante dessa análise, o que que dá para dizer? Qual que é o intervalo que o mercado deve então trabalhar ou deve continuar caindo?
Na minha opinião, enquanto a coisa não se define em termos climáticos e não se define em dólar no Brasil, né, no cenário político, eu acho que o mercado vai trabalhar num período lateralizado aí, né? Nem tendência de baixa e nem tendência de alta, ele vai ficar lateral, né? Trabalhando aí de repente entre aquele 9,44, 9,40 ali, até uns 9,70, 9 e 80 no máximo, né? Mas aquele canalzinho de alta ali ele desconfigurou, né? Então agora a tendência mais provável é a de lateralização, na minha opinião.
Entre 9,44 e 9,70.
É, por aí. Não vejo o mercado, de repente, não, conseguindo romper acima desses níveis e também para baixo também não, porque daí você não tem originação, né?
Ô Miguel, e demanda, hein? Qual a expectativa para a demanda essa semana? Vamos continuar com demanda firme?
Sim, a demanda, por enquanto aqui hoje ainda não deu as caras, né? Tá bem calmo. Por incrível que pareça, eu tô hoje com mais demanda para soja convencional aparecendo, né? Demanda para soja convencional para pôr. Preciso soja convencional posto em Chittagong, em Bangladesh, e preciso de 3 mil toneladas e preciso de 2 mil toneladas para pôr em Hamburgo, né? Então, são as duas necessidades que eu estou trabalhando aqui agora, por enquanto.
Mas tem vendedor?
Tem vendedor. Tem vendedor, sim.
E a convencional, ela está conseguindo preços melhores, Miguel?
Ela consegue preços um pouco melhores, sim, né? A indicação aí para Chittagong é em torno de $430 a tonelada, mais ou menos.
É acima da
é um pouco acima.
Geneticamente modificada a tradicional.
Exatamente.
Ok. Muito bem. Meu caro, se você puder dar uma orientação, uma dica para quem está nos ouvindo, qual seria? Dica para a semana.
Ficar bem atento aí, né, a movimentação aí de Chicago e dólar, que se surgir mais uma oportunidade como foi de quinta-feira passada, né, aproveitar e vender mais um pouquinho aí da soja, né.
Pode ser uma semana de oportunidade na sua visão?
Pode.
Aí?
Pode. Aí surge. Se você tiver aí um movimento aí que valorize o dólar novamente, né, que o dólar dispare de novo, o preço da soja deve melhorar também. Claro que Chicago cai e tudo, mas aí, de repente, aproveitar um movimento extemporâneo, né? E é aquela que eu sempre bato na tecla, né? O produtor que não sabe se agora é uma hora boa para vender ou não, faz o seguinte: vende a soja e compra, né? E compra a participação de alta na bolsa, né?
Que seria?
Se o mercado subir, ele continua participando do resto da alta que teve depois que ele vendeu.
Que seria uma call.
Uma call, compra uma call, que depois que você vendeu a tua soja, né, você pode continuar participando de uma possível alta. Se o mercado subir, né, você vai participar daquele resto de alta que teve. Vamos dizer, você vendeu a tua soja por R$60 no interior, vamos dizer, né, 50 e pouco, R$60. Aí o mercado, daí você vendeu a soja e compra a call, né? Aí o mercado subiu, pô, daí estourou problema nos Estados Unidos, clima, tudo. Aí o que acontece? Se o mercado subir lá, digamos, R$10 o saco, depois que você vendeu a tua soja, a bolsa pode te pagar aí boa parte desses R$10 novamente, ou até mais que os R$10, né? Depende do movimento, mas você pode participar da alta que teve depois que você vendeu a tua soja.
Ô Miguel, mas ficou uma dúvida quando você sugeriu essa operação, o seguinte, ela compensa a alta em Chicago, é uma operação travada em Chicago, mas se essa alta não acontecer em Chicago e a alta for pelo dólar, o produtor não ganha nesse caso?
Não, daí você compra uma call de dólar e uma call de Chicago, né?
Ah, você tem que comprar o casado aí, a operação, né?
Isso, é isso. Você compra call de dólar e compra call de Chicago. Se o dólar subir, ou a soja subir, ou os dois subirem, você vai participar de todo o movimento daí.
Entendi. Daí, em reais, você realmente vai receber aquilo que estava previsto.
Exatamente.
Ou pelo menos que o mercado estava pagando na época.
Aham. Uhum.
Muito bem. Agora, essa call para dólar, ela é viável também em termos de preços?
É viável, sim. Vai custar aí 50 centavos de dólar por saca, R$1 por saca também.
Ah, é?
É.
Muito bem. Fica então a dica do Miguel Biegay aí, preste atenção no que vai acontecer, no que pode acontecer com o mercado, e se quiser se prevenir, participando aí do mercado de opções. Opções para dólar, opções para soja, uma forma que você consiga aí participar tanto das variações lá em Chicago, quanto também das variações do dólar. Meu caro Miguel, por enquanto, obrigado. Semana está só começando. As expectativas são grandes, principalmente para a gente ver onde que vai parar esse dólar nesse momento. Na sexta-feira a gente volta finalizando aí as negociações e entendendo o que aconteceu com o mercado e já traçando as tendências aí para a próxima semana. Combinado?
Combinado, tranquilo.
Obrigado, viu,
Obrigado aí.
Miguel? Abraço para você. Bom final, boa semana
Abraço.
para você.
Para vocês também. Tchau, tchau.
Abraço. Miguel Biegay, OTC X Group, lá de Genebra, na Suíça, contando para a gente um pouquinho desse início de operação lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu passar rapidinho os preços que já estão em andamento. Você acompanha comigo na tela. Olha aí, o julho, 9,59, uma alta de 6 pontos mais 25. É isso mesmo? Vamos dar uma atualizada aí para a gente ter certeza se é isso mesmo? Para julho, 9,59, uma alta de 6 pontos mais 25. Para agosto, 9,60, alta de 6 pontos mais 25. Setembro, 9,58, subindo aí 5 pontos e meio. Novembro, 9,57, uma alta de 6 pontos. Vamos ver o milho. A gente tem a seguinte cotação aí para o milho lá na Bolsa de Chicago. O primeiro vencimento, julho, trabalhando a 3 dólares e 76 centes por bushel, subindo 4 pontos. Setembro, 3,83, alta de 4. Dezembro, 3,94, 3 pontos mais 75 de elevação. E o março de 2018, 4 dólares e 3 centes por bushel, superando aí a linha dos 4 dólares lá em Chicago, 3 pontos mais 75 de alta. E para finalizar, o trigo também, mantém uma posição positiva também para os preços. Julho, 4,39, subindo 4,25. Setembro, 4,52, alta de 4,25. Para dezembro, 4,73, subindo 3 pontos mais 75. Para março de 2018, 4 dólares e 90 centes por bushel, alta de 2 pontos e meio. São os números, portanto, de andamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Uma semana onde a gente precisa ficar atento ao dólar, movimentação do dólar. Nesse início de negociação, petróleo também sustentando os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. E o clima mais chuvoso e mais frio também dando uma ajudada aí no mercado a manter aí uma certa posição positiva aí para os preços, tá certo? Vamos acompanhar até o final do dia. Claro, obviamente, o mercado ainda pode mudar, mas a tendência por enquanto é positiva para preço, positiva para dólar, e isso pode ser um momento interessante aí para você fixar seus preços, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você.